Vocês fizeram um debate também, né, num determinado momento. Queria que você contasse um pouquinho com, o que vocês recolheram desse debate.
É, a gente já tinha, durante o período de pesquisa, conversado com muitas pessoas. E a gente teve o privilégio de ter a Lourdes Barreto dentro da equipe, né, assim, como uma provocadora. E a Lourdes foi parceira da Gabriela. No fundo, é o encontro da Fernanda. É, a gente não chegou a conhecer a Gabriela em vida, né? Eu e a Fernanda. Uhum. A Elaine Bortolanza, que também faz parte do processo, né, desse quarteto, que é a Carol Margoni, a Elaine Bortolanza, a Fernanda Viacava e eu, é, conheceu a Gabi, né? Teve, uhum, esse privilégio. Foi muito amiga, assim. Mas a Lourdes nos trazia, e é uma mulher de mais de 80 anos, que nos traz toda a história da prostituição no próprio corpo dela. E a gente ter o privilégio de não ficar só a partir da cena, o nosso olhar sobre esse encontro, e sim poder compartilhar com, deixar elas falarem, uhum, né, na nossa frente, era, teve sempre ligado ao projeto. Tanto, uhum, que a peça chama Gabrielas, mas existe um projeto por trás, chama Mulheres da Vida, que a gente quer, é isso, falar dos trabalhos dessas 14 criadoras, falar de outras potências de possibilidade de diálogo. Então a gente fez um bate-papo da Lourdes, trazendo essa história toda, com a Betânia Santos, que é da Associação de Mulheres Guerreiras, né, de Campinas, que é do Jardim Itatinga, que é o maior bairro de prostituição da América, uhum, Latina, um bairro criado para isso. É, então foi uma grande, né, uma grande potência esse encontro. A gente fala, é um puta encontro, né? Uhum. A Gabriela era incentivadora dessa palavra, num lugar tão potente. E é muito bonito a gente ter também tido os dois lugares, né? Aí agora a gente, eu falo através da cena, uhum, deixa elas falarem através do ativismo delas. E a minha ideia é que todas as vezes que a gente fizer a Gabriela, de alguma forma existam outros tipos de troca, seja num debate, uhum, num debate mais artístico, num workshop que a gente dê, falando sobre criação, falando sobre prostituição, ou uma exposição, né? Eu acho que é muito importante que a gente vaze também nisso, né? Para outras linguagens, para outros tipos de trocas.
Bom, vocês vão seguir aí com esse projeto. Então, para quem estiver em São Paulo em março, 8, 9 e 10,
na oficina, às 11 da noite. Abriu hoje a venda de ingressos. Para quem estiver em São Paulo, vai estar tendo a Meet, vai ter muita gente de fora, uhum, né? Depois a gente faz Sesc Bauru, no final de março. Uma única apresentação, se eu não me engano, é 23 ou 22 de março, uma sexta-feira. E depois a gente faz, em maio, já tem uma coisa que é importante divulgar também, que é o Andar, é um espaço gerido por duas artistas, duas mulheres, Aranha Moreto e Ana Dias. E elas têm esse espaço já há alguns anos, de criação, de fomentação, é onde eu faço o território, uhum, inclusive. E elas têm um projeto que chama Segundas de Solos. Através de um edital, elas apoiam, né, em parceria, recebem solos que já foram feitos na cidade de São Paulo ou fora, e um mês inteiro aqueles solos, às segundas-feiras, se apresenta. Tentando ter a curadoria mais ampla possível, é muito bonito o projeto, e a gente vai ter o privilégio de participar em maio, né, com o Gabrielas.
Uhum. Você escreve, né, Malu?
Eu não digo que eu escrevo, não. E essa minha, eu faço.
Você faz alguns rabiscos.
É, assim, eu digo que eu escrevo a partir da cena, eu desenho a partir, uhum, da cena, eu pinto a partir da cena, né? Assim, meu encontro, por exemplo, com a Paula Rego é isso, né? Eu flerto com a fotografia, com a literatura, mas eu não me considero uma pessoa da escrita, diferente de amigas dramaturgas. E eu acho, tá, que isso também é minha provocação em território, né? Parece que se eu não escrevo, eu não posso fazer nada. Uhum. Tem o Riso da Medusa, né? Sim. Esse livro maravilhoso. E eu gosto muito quando ela fala, a gente tem que voltar à escrita, a nos escrever. Mas talvez eu me escreva a partir da cena. Então, quando me perguntam hoje, você escreve? Eu sempre fico meio... É um pouco complexo para mim. Eu me escrevo, mas assim, né, não é minha forma de expressão, não é a palavra, talvez no papel, seja a palavra dita, né?
Tá, mas qual seria a sua relação com a escrita? Como é que você... leitura você faria disso?
Minha relação com a escrita acho que a maior potência talvez seja... de consumir a palavra escrita. Uhum. Eu sou uma leitora, né, assim, eu tenho pouquíssimos objetos, assim, de vida. Tenho coisinhas muito simples, eu me mudei muito, né, eu circulei, uhum, muito, mas sempre o que eu tenho muitas caixas são livros. Então, um amigo meu disse que não é só que eu tenho livros ou muitos livros, a gente tem mais livros do que eu, mas eu tenho, assim, em cada cantinho da minha casa tem pilhinhas de livros, assim, eu preciso deles, eu preciso ter eles como objetos. Na pandemia, quando começou a poder, né, abrir espaço para sair um pouquinho, com máscara, com isso, eu ia numa livraria, eu voltei para casa e falei, minha mãe, comprei minha cesta básica, assim. Preciso disso para viver, assim, é o que me alimenta. Então, acho que é a primeira questão com a palavra escrita. Depois, com todo esse movimento de criador, eu fui me permitindo a possibilidade de pensar que eu posso escrever a partir de imagens, de sons, de luz, de cena, e até chegar a pôr no papel. Uhum. Por exemplo, eu tenho uma... O Soledad é escrito mesmo, a dramaturgia é escrita por mim junto com a atriz. A maioria das vezes eu tenho parceiras na escrita, né? Então também é uma outra relação, você poder quase fazer um registro da criação no papel. Eu acho que é outro processo de escrita. E tem uma coisa que eu tenho, essa ligação com as artes plásticas e com a dança também. Então, eu sinto que eu também fui me escrevendo a partir disso, voltando a pôr meu corpo em cena, porque desde que eu comecei a dirigir eu não estava atuando. E aí, nesse processo com a Paula Rego, que é essa pintora portuguesa, eu volto a pesquisar em pandemia, através de fotografias, através de fusões dessa obra dela com o meu corpo, e que agora está gerando de novo imagens, e que isso eu acho que vai me levar para outro tipo de escrita, talvez mais autoral, mais no papel. Mas ainda assim, bem tateando.
Me diz uma coisa, é difícil a gente rotular, né, um trabalho, mas você diria que você faz que tipo de teatro? É experimental? Você já pensou um pouco sobre isso? É investigativo?
Ai, pode parecer piegas, mas assim, eu faço um teatro que seja muito meu coração. Né, assim, eu venho de um teatro, de uma formação mais clássica, caio no teatro contemporâneo por um monte de diálogos importantes, né? Assim, de me reencontrar, inclusive, nessa questão com a América Latina, com a dramaturgia que estava sendo escrita por pessoas mais ou menos da minha geração. Também a necessidade de me escrever, né? Então, aí, com essa construção a partir de um tema, de um livro, então, o gerar dramaturgia. O Alice é o primeiro trabalho. O Alice e o Soledad têm um diálogo engraçado, porque o Alice, eu comecei aqui em ocupação, em São Paulo, na Casa Amarela, em plena ocupação política, ainda muito na investigação, vou para Recife. Lá eu começo a construir o Soledad, e acaba que o Soledad estreia antes, o Alice vai, abre o processo num movimento de teatro em casa, em Recife, e aí eu acabo estreando outro espetáculo, volto para São Paulo e estreio o Alice. Então eu falo que são dois processos que me acompanham num lugar muito bonito, assim.
Sempre em nome de mulheres? Alice, Gabriela,
né? Depois Soledad. Tem Mulheres Sonharam Cavalos, eu tenho alguns trabalhos com isso, assim. E é muito interessante pensar que isso talvez eu me identifique, né? Esse, acho que eu posso falar que o teatro que eu faço é um teatro isso, que pulsa em mim, que vai me movendo. Um trabalho me leva ao outro. Por outro lado, tem amigos que vão assistir meus trabalhos e falam assim, tem algo muito Malu nisso, mesmo com coisas muito diferentes, né? Do Remar, de um Gabrielas. Mas tem uma investigação sempre de tentar perseguir o simples. Acho que também é muito das artes plásticas, né? De o Picasso tentar desenhar o passarinho num traço só. Tem que desenhar muito passarinho para isso, mas, né? Acho que isso é uma investigação minha também, de chegar na síntese, de abrir espaço mais para os atores, para o jogo, do que para uma grande assinatura. Acho que tem alguns elementos, talvez, que me interessem do teatro, mas gosto que cada nova dramaturgia também me gere novas cores, que eu tenha vontade de usar outra roupa, que, né, que tenha outra musicalidade no meu ouvido.
Tá, o que seria? Tem muita Malu, tem muito de Malu nessa peça. Você falou que não é uma assinatura, mas é uma assinatura, né? Por exemplo, a pessoa vendo 2, 3 trabalhos seus, de repente vai reconhecer alguns elementos. O que você acha que marca?
Talvez o que eu ache ruim de chamar a palavra assinatura, talvez não, eu estou ressignificando isso para mim, é quando a assinatura vem por cima, sabe? Vem tá. algo que, uhum. que passa por cima, assim, tanto faz o autor, o ator, o material é tudo, né? Vem mais forte do que, né? Assim, falo que aquele diretor não consegue ficar na coxia, assim, sabe? Eu acho que isso me incomodava, mas hoje eu acho que eu tô dando uma cambalhota diferente, assim. Eu acho que como mulheres, eu fui entender que eu, primeiro, vou te responder de uma forma um pouco mais longa, mas quando eu começo a dirigir, de alguma forma, a gente tenta se impor, né? Uma vez conversando com outra diretora, a gente fala, a gente vai de calça, a gente tenta falar mais grosso, era nova, né? E eu falo, hoje eu posso ir de saia montar uma luz. Hoje eu assumo, né, que eu realmente eu não quero fazer daquele jeito. Eu quero fazer a mesma função de outra maneira, né? E eu acho que isso também está me abrindo agora espaço para assumir a assinatura aí no bom sentido, uhum. né? Tem sim, tem uma estética, todos nós temos, né? Tem um sotaque, tem um jeito de olhar o mundo. Talvez alguns elementos eu identifique que é isso, assim, tem uma pesquisa estética dessa simplicidade dos objetos, das coisas que narram, né, de que nada sobra em cena, do jogo de ocupação de espaço, narrar através da ocupação de espaço, é uma coisa que me interessa muito. E tem uma coisa, agora, neste momento, acho que é isso, é que nem um pintor que a gente vai olhar e muda de fases, uhum. mas você fala... Eu identifico, isso é de fulana, né? Isso é de tal outra pessoa. Eu vejo que tem investigações que mudam, mas estou começando a entender onde aparece, onde a Malu vaza nas encenações. Entendi. E a minha pesquisa agora tem sido muito especificamente sobre não deixar que a dramaturgia, que o ator carrega em si, não seja... parte da dramaturgia. Tendo um texto clássico de um Chekhov ou uma criação como é o Gabrielas, a dramaturgia das pessoas que compõem o trabalho está em xeque também, está em cena também. Isso tem me interessado, sabe? Não nos ignorar uhum. como dramaturgia, assim. E talvez seja outra forma de escrever também.
Você falou algumas vezes em corpo, movimento. Qual o lugar do corpo no teatro?
Bom... para mim é fundamental, uhum. assim, mesmo vindo desse teatro que a palavra tem muita importância, eu sempre encarei a palavra como movimento, como corpo. Eu acho, se eu defino o teatro de uma forma bem simples, eu falo uma ocupação física e vocal de um espaço, uhum. né? Então isso é puro corpo, sim. né? Eu tenho uma paixão com a dança, né, com o movimento, isso, mas não para uma perseguição como um balé ou isso, né? Por exemplo, adoro dança de salão, adoro brincar de dançar, me mover como expressão, né? Assim. Mas o teatro em si, sempre pensei o teatro como algo muito concreto, muito no meu corpo, assim, né? Eu estou narrando por uma coluna que abaixa, né? Uhum. Por uma respiração. Respiração, para mim, é corpo, que é voz também. A voz, para mim, é corpo, né? Assim, tem uma... Eu costumo dizer que eu gosto tanto do que eu faço, que eu posso ler... coisa sobre qualquer tema, eu acho que estão falando de teatro. É um pouco assim. E tem um livrinho que eu adoro, que é o Sartre falando sobre o Giacometti. Aí todas as minhas referências, né, disso. E aí tem uma frase que ele fala que é muito bonito sobre a escultura, falando que tem coisas que dá para separar, mas tem outras que não. E ele fala assim, o homem não dá para separar. Né? Se levanta o braço, é o homem levantando o braço. É, né? É corpo, é movimento. Se fala, é ação. Se sonha, é ação. Né? É sempre o corpo como um todo. E eu acho que ele está falando lá da escultura e, para mim, ele está falando da gente, né, existencialmente e está falando de teatro. Né? Assim, qualquer gesto que eu faço é todo meu corpo envolvido. Uma respiração, um silêncio, meu corpo está envolvido. Então, eu volto, é um espaço que eu seleciono e ocupo, uhum. tanto desse corpo em cena e chego a extravasar a ideia para esses outros corpos que estão ali na plateia, né? Também é uma ocupação que acontece. Então é o encontro daquele espaço preenchido, de alguma maneira, com outros corpos que entram para esse encontro, assim. Então, o corpo, para mim, eu não consigo nem imaginar o teatro, porque mesmo que eu faça uma cena vazia, com som e luz, se tem alguém ali na plateia, tem corpo envolvido.
Uhum. Maravilha. Para encerrar, Malu, a gente está chegando aqui no nosso finalzinho. Que mulheres te inspiram nas artes?
Ai, que difícil sempre essa pergunta.
Sandra Bartolini.
Né?
Quem você lê?
Acho que é isso. A gente sempre vai se sentir um pouco aquém quando faz esse tipo de citação. Eu não tenho como não falar da Paula. A Paula faleceu em 2022, 23. E eu cheguei a receber mensagem que parecia que era um parente meu que tinha falecido, sabe? Muita gente já identifica. É uma mulher que me move num lugar muito profundo. Então, a Paula Rego é realmente uma artista que me move. Eu tenho lido muitas mulheres, né? A Alejandra Pizarnik é uma poeta argentina que ultimamente pulsa em mim. Como Ana Cristina César, eu até tenho uma relação de querer brincar com as duas ainda, quem sabe um dia, juntas em cena. Eu tenho, né, a Carla Madeira é uma autora que ultimamente eu li tudo que ela escreveu agora, né, os três livros publicados, e tem me tocado, assim, num lugar bonito. Tenho muitas poetas, amigas jovens que eu gosto, Ana Zepa, Evelyn Sim, tenho achado importante também, né, isso. Esses dias assisti um espetáculo em cima de um livro da Esther Liu, que é uma autora pernambucana. Então, acho que eu sempre falo que todos esses livros, ou essas mulheres, ou às vezes fotografo os livros que eu estou lendo, eu falo, elas me compõem. Uhum. Então, assim, aqui eu estou citando algumas delas, que talvez hoje estejam um pouquinho mais perto, mas, assim, são muitas.
Malu, super obrigada, foi um prazer te receber, saber um pouquinho da sua história, seja bem-vinda sempre, quando tiver novidade, algum projeto bacana que você queira dividir com a gente, o espaço é seu.
Ah, muito, muito obrigada, e eu queria realmente louvar mesmo, sabe, esse espaço, gosto muito desse Entre Elas, eu diria que é Entre Nós, é o nome inclusive do parte do meu projeto com a Paula. É muito importante, né, que a gente converse, que a gente troque, que a gente se alimente, que a gente se escute umas às outras
não,
também,
e tem
né?
Tanta mulher bacana fazendo projetos incríveis em várias áreas, né? Então, quando a gente pensou esse programa, foi justamente para dar voz mesmo, né?
Que bom,
pra
que bom.
Para essas mulheres que estão aí nesse universo.
Agradeço muito.
Muito obrigada. Este foi o Entre Elas. Eu sou a Patrícia Corsetto. O Entre Elas está com você toda quinta-feira ao meio-dia. Então, muito obrigada, Malu. Até a próxima.